Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz por Braga, sempre aqui aos sábados depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da noite. Já lá vão 17 temporadas, sempre na antena da RUM. Se preferir, pode também ouvir-nos em podcast no site da Rádio Universitária. Hoje, no tema central, mais daqui a alguns minutos, iremos falar das grandes opções do plano e do orçamento do município de Braga que foram aprovados esta semana e que, por serem elementos estruturantes, vão ocupar quase a totalidade do programa e avançamos, entretanto, com o tema surpresa do convidado de hoje, que é António Lima. Bem-vindo, António.
Então, começo por cumprimentar o painel, o Jorge Cruz, o Granja e o Alexandre, e a minha saudação também para quem ouve a RUM e para quem nos ouve neste programa. O tema que eu trago hoje não é um tema novo e, enfim, como sempre, eu tenho muitos temas para trazer, mas tenho que escolher um. E houve aqui uma notícia que veio num jornal diário que diz: Ricardo Rio considera que se impõe mudar o paradigma de mobilidade em Braga. E isto, assim, deixou-me um bocado preocupado, porque eu acho que isto é uma visão redutora da questão da mobilidade em Braga, porque só se pode pensar a mobilidade se tiver uma ideia de cidade. De outra forma, não faço. Eu não vou resolver o problema de Braga pensando só na mobilidade e fazendo o resto tudo mal feito. Isto tem a ver com o quê? Ou Braga tem centro histórico ou não tem? Porque eu penso que não se poderá nunca fazer em Braga aquilo que os israelitas estão a fazer na faixa de Gaza, não é? Quer destruir tudo e depois faz-se de novo, aí sim. Nós não, nós temos que adaptar a mobilidade à cidade que temos, mas a cidade que temos também não está parada, ou seja, vai evoluindo na construção, no espaço disponível. Mesmo aquilo que está pensado para implementar em Braga, nomeadamente o Rapid Bus Transit, não é assim o nome, mas
o BRT.
Ou seja, vai precisar de canais, vai precisar de espaço. Isto surge por causa de reclamações que, enfim, o jornalista terá entrevistado as pessoas e toda a gente reclamou da confusão. Quando for para o Bus Rapid Transit, pior será, digo eu, porque a cidade, principalmente no centro, o trânsito é muito complicado. A cidade foi concebida, enfim, para pouco trânsito, algumas ruas ainda são do tempo dos carros de bois ou de cavalos, e portanto temos que contar com isso. E essa parte da cidade, tudo que se faça lá, tem que ter em consideração a mobilidade, ou para peões, ou para ciclistas, ou para automobilistas, ou para transportes coletivos, tem que ter isso em consideração. E aquilo que eu tenho reparado é que em Braga há moradias monofamiliares que de repente dão origem a um prédio com 4 ou 5 apartamentos, e isto no centro da cidade. Ou seja, isso vai criar uma pressão em termos de mobilidade que o centro histórico não está capaz de acomodar de maneira nenhuma. A única forma será sempre transformar aquelas áreas em áreas pedonais, não há outra forma. Senão vamos estar sempre neste sufoco. Ou seja, no ponto seguinte que vamos discutir, fala-se aqui, portanto, de Braga uma cidade feliz, não é? Transformar Braga numa cidade feliz. Mas, desta forma, Braga nunca será uma cidade feliz. Será uma cidade sofrível. Porque nós já perdemos muito de qualidade de vida. A minha geração, principalmente, perdeu muito da qualidade de vida que tinha em Braga. Muitos de nós optámos por Braga. Enfim, era uma cidade com uma certa calma, onde se atravessava a cidade de norte a sul e deste para oeste, enfim, em 5 ou 10 minutos. E agora perde-se, enfim, um tempo infinito em filas, com atropelos a torto e a direito, e tem a ver com isto. Ou seja, não há mobilidade que resista àquilo que se está a fazer. A densidade da construção no centro histórico não faz sentido nenhum. Ou há centro histórico ou não há. Qualquer cidade que se vai pela Europa para fora tem centro histórico, e o centro histórico não pode ser mexido. Não se pode fazer Nova Iorque no centro de Braga, não é? Não se pode fazer prédios de 40 ou de 50 andares no centro de Braga. Não se pode. Nem é desejável que se faça, não é? E há que ter essa perspectiva, porque senão não há projeto de mobilidade que resista.
Então, este tema escolhido pelo António Lima. João Granja, bem-vindo também. O António Lima dizia que o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, quer mudar o paradigma da mobilidade em Braga, mas que, segundo o António, isso só é possível com uma ideia de cidade que não existe para o Centro Histórico, designadamente por causa desta grande densidade de construção. Está de acordo, João?
Em primeiro lugar, cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, cumprimentar também os nossos ouvintes que nos acompanham no debate e dizer que eu não tenho dúvidas que o paradigma da mobilidade tem que mudar, tem que evoluir. Tem que evoluir, aliás, esse é um desígnio até da própria Comunidade Europeia, das Nações Unidas, tem a ver também com lógicas de sustentabilidade, mas tem também um bocadinho a ver com a realidade da nossa cidade, porque a cidade cresceu, há de facto novos impactos e é preciso haver lógicas de mobilidade compatíveis com todos estes objetivos, mas que sirvam e que se adaptem à realidade concreta da cidade de Braga. Eu percebo o sentido da afirmação do António Lima, mas julgo que ele não pode dizer assim de forma absoluta, dizer o centro histórico não pode ser mexido. Não podemos dizer uma coisa destas, porque se o centro histórico não for mexido, o que acontece é que temos a desertificação do centro histórico e há alguns anos nós discutimos isso mesmo. Quer dizer, no centro histórico não morava ninguém, só moravam idosos. Aliás, o exemplo paradigmático era a freguesia de São João de Souto, onde já tinha menos de 1000 moradores e eram todos idosos e estavam todos a desaparecer. E a Rua de Souto era talvez o exemplo mais paradigmático disso mesmo. Por isso eu diria que o equilíbrio aqui passa por ter uma ideia de centro histórico, ter um limite de centro histórico e mexer no centro histórico sem o descaracterizar, sem criar lógicas de grande densidade populacional muito focada em determinados sítios. Nós sabemos hoje que digamos, a habitação local, os jovens quadros da cidade, se pudessem vir para o centro histórico, viriam com certeza, mas não podem vir todos e também não se pode esperar que haja condições económicas para que esses jovens se instalem no centro. É desejável, mas só com apoios ou com, digamos, uma tipologia de construção que seja muito adequada à realidade desse mesmo centro histórico. Eu acho que aqui, quando se fala da estratégia global de cidade, eu vou um pouquinho mais além do que aquilo que foi dito, dizendo que isto estava um programa, aliás, o António Lima tem sempre o condão de trazer uns temas tão ricos e tão impactantes que só por si justificavam o programa. Este é claramente um deles.
Quando eu estava a pensar nisso.
E nós, aos poucos e poucos, nós já fomos abordando estas problemáticas. Ao longo de várias temáticas, porque, por exemplo, faz sentido ter um centro histórico vivo e habitado. Tem que ser compatibilizado com o modelo de centro histórico ou não seja um centro histórico saturado com habitação. E concordo, temos que encontrar aqui um equilíbrio. Mas, por exemplo, sou a favor de haver um alargamento da área pedonal desse mesmo centro histórico. E acho que esse é um dos caminhos que uma cidade como Braga tem que trilhar. Porque, como é, tem o tal centro histórico que ainda provém de uma estrutura medieval, nunca poderemos fugir muito dos condicionantes de um centro histórico com essas características. Mas para podermos aumentar a área pedonal, temos que encontrar vias estruturantes complementares na envolvente da cidade que funcionem como escapatória e como elemento de circulação desse mesmo trânsito. E é neste quadro que assume particular importância, por exemplo, acabar a variante do Cávado, por exemplo, fazerem essas obras em Enfias, por exemplo, pensar numa variante que vá da estrada que vem de Vila Verde e que vá diretamente para a Póvoa de Lanhoso por trás do hospital e começar a pensar, digamos, numa circulação externa, digamos, a tudo isto, que no fundo possa depois ser um elemento de conexão com todas as entradas e todas as saídas e que sejam também, digamos, uma via de acesso rápido às outras cidades do quadrilátero e Vila Verde, que normalmente nós costumamos associar a estas nossas conversas de diálogo com os concelhos aqui do lado.
Mas acho que o António Lima referia que há uma grande densidade.
Só para referir outra coisa, há aqui também outra componente que não pode deixar de cumprir um papel mais importante do que está a cumprir hoje, são os transportes públicos. Nós temos que ter transportes públicos de qualidade, temos que ter transportes públicos que atravessem a cidade, que sejam eficazes, porque nós temos que levar a que as pessoas façam a migração do automóvel individual, que ainda é uma prática dominante na nossa cidade, para bons transportes públicos, mas que obviamente têm que ser transportes públicos, que não tenham qualidade e regularidade, também possam levar as pessoas para os empregos e até piores. Em relação à questão da construção do centro histórico, vamos lá ver, nós tivemos um tempo em que não tivemos nada. e queixámos-nos da insegurança, da desertificação, da falta de condições para a habitação. É óbvio que não se deve cair no erro oposto, que é começar a construir desalmadamente um centro histórico. Mas eu relembro que um dos grandes argumentos para as restrições no ordenamento do território tinha precisamente a ver com o preenchimento dos espaços intersticiais disponíveis na cidade, a reconversão da habitação da cidade, sobretudo edifícios mais velhos, para precisamente nós podermos, digamos, alojar mais pessoas na cidade sem se construírem infraestruturas nas periferias da cidade ou até fora dessa mesma cidade. Pois, naturalmente, o que eu acho é que o mérito aqui está no equilíbrio e convém não convém haver excessos.
Mas tem acontecido esse equilíbrio, então?
Eu julgo que não há, a meu ver, não há nenhum problema preocupante, a meu ver, porque se não houver oferta também no centro da cidade, as pessoas não se fixam e não vêm para cá e passamos a ter os problemas da desertificação, ou então apenas um centro comercial, um centro histórico que seja puramente comercial, mas que a partir de determinada hora não tem ninguém, digamos, a ocupá-lo. Também não faz sentido.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Como é que vê esta questão? Há a grande densidade de construção do centro histórico, a questão do paradigma da mobilidade. Enfim, é verdade que dava um tema para o programa todo, mas hoje tem que ser mais pela
Começo com a saudação aos nossos ouvintes, aos colegas do painel, ao António, ao João e ao Sandro, e para dizer que eu pegava numas palavras do João, que disse, e muito bem, é preciso ter uma ideia de centro histórico, que é o que falta. Em relação ao centro histórico, falta uma ideia. Eu o que acho é que a Câmara tem atuado muito em cima do joelho, não obedecendo a um plano pré-estabelecido, e hoje lembra-se que deve ser assim e amanhã é assado. Também não vou pelo pensamento ou pela ideia expressa pelo António quando diz que a Câmara parece que quer fazer como Israel em relação a Gaza. Eu diria que é mais como a Rússia em relação à Ucrânia, se calhar.
Vai dar ao mesmo.
Em
termos de construção civil, vai dar ao mesmo.
O que acontece é que o problema da mobilidade, eu concordo que é preciso mudar o paradigma. É óbvio que sim. Isso eu acho que toda a gente concorda. O problema é como é que vamos fazer e o que é que tem sido feito nesse sentido. Porque não basta de repente dizer assim, bom, nós agora vamos fazer obras na Avenida da Liberdade, por exemplo, vamos roubar espaços não sei a quem, para dar não sei a quem, e como disse Ricardo Rio numa entrevista esta semana, dizer que tem que se castigar os automobilistas, o termo não terá sido este, mas terá... vai a dar ao mesmo, que é, se eles não vão a bem, vão a mal. Tira-se espaço, cria-se problemas, cria-se dificuldades aos automobilistas. Pois, mas cria-se dificuldades aos automobilistas por várias razões. Primeiro, porque não há coragem política de passar determinadas artérias do centro histórico a pedonais. Não há essa coragem política porque isso pode custar votos. A questão do centro histórico, eu concordo com o António quando ele diz que é preciso preservar, mas também concordo com o João quando ele diz que é preciso vivificar o centro histórico. É evidente, mas não podemos passar do 8 para o 80. Esse é que é o problema. E quando se criam a tal recuperação de imóveis e se criam caixotes autenticamente dentro desses imóveis, ou seja, à base de T1s e T0s, claro que se vai aumentar bastante a densidade. Portanto, o que acho é que dizer, encher a boca com mudar o paradigma sem apresentar uma ideia, sem apresentar um plano, integrado, que não pode ser um plano só para a rua tal ou para a zona tal, mas tem que ser pensado não como um ato isolado que vai resolver os problemas todos. Não vai. Essa é uma questão. Outra questão, já agora, porque toda a gente está farta desta cidade neste momento, que não, antigamente eram nas horas de ponta, agora é permanentemente horas de ponta. O António diz, e também com razão, que quando vier o BRT, as obras para o BRT, que vai ficar pior. Pois, mas aí eu parece que já estou a ver Ricardo Rio a dizer, ah, isso não é nada connosco, isso é com o Stube, não é? Porque nunca é com a Câmara, é sempre com os outros. Já por isso ele passou para o Stube, que é uma medida, enfim, no mínimo discutível, controversa. As áreas pedonais, eu concordo perfeitamente que devem ser avançadas tão rapidamente quanto possível, mas fazendo parte do tal plano sem o qual me parece que é uma asneira estar a avançar com obras, porque corremos o risco de fazer algumas obras e amanhã destruí-las, porque vai ser necessário por ali, por exemplo, passar o BRT, ou porque vai ser necessário cortar o trânsito nessas ruas. Portanto, o que me parece é que tem que ser feito, em primeiro lugar, um plano como deve ser, com cabeça, tronco e membros, e só depois, a partir daí, atuar no terreno. Porque o que se está a fazer são remendos, aliás, mal feitos, e muito do trânsito que está como está, porque mesmo estas alternativas, estas vias alternativas, não foi pensado para o movimento que tem. Terá a Câmara falta de técnicos? É provável que sim. Nessa área, acredito que sim, mas entretanto a Câmara gasta milhões com serviços externos e estes problemas não se vêm resolvidos.
Vamos avançar então. Este foi o tema surpresa trazido pelo António Lima. De facto é um tema, enfim, já temos tratado aqui muitas vezes e iremos fazê-lo no futuro certamente outras vezes, mas hoje convinha o mais depressa possível avançarmos para o tema central. Tem a ver com as grandes opções do plano e o orçamento para 2024, que foram aprovados na última reunião da Câmara, com os votos favoráveis do PSD e do CDS e os votos contra do PS e da CDU. Como se trata dos documentos que vão estruturar toda a atividade do município no próximo ano, justifica-se que aprofundemos o debate dentro do possível, pelo que iremos com este tema então até ao final do tempo disponível no programa de hoje, com a concordância do Jorge Cruz e do João Granja, que abdicam assim dos seus temas de surpresa. Em relação ao orçamento, objetivamente atinge valores recorde, 195 milhões de euros, ainda que isso esteja a acontecer na generalidade dos municípios por causa da transferência de competências do governo para as autarquias, nas áreas da educação, ação social e saúde. No caso de Braga, esta componente inflaciona, digamos assim, o orçamento em 30 milhões de euros, orçamento esse que mantém as taxas e os impostos municipais em vigor. Como é natural, o plano de atividades é muito extenso, pelo que vou destacar apenas aqui alguns projetos que irão arrancar ao longo do próximo ano. Destaque especial para a residência universitária, que vai ser construída nos terrenos da antiga Fábrica Confiança, nas traseiras do edifício existente. Também parou o início do projeto da renda acessível a cargo totalmente do município. Também está previsto o arranque do projeto de implementação precisamente do BRT, já falámos aqui há pouco disso, e também a criação de novas ciclovias, além da gratuitidade de circulação do estudo para todos os estudantes, incluindo universitários, a construção da unidade de saúde de Campos e Vilar, a requalificação de outras também nesta área da saúde. Haverá também intervenções para melhorar algum do parque escolar a cargo da autarquia, ainda a renovação das piscinas da rodovia e das parretas, o lançamento da empreitada da construção do Media Art Center, no antigo Cinema São Geraldo, o lançamento da musealização da Ínsula das Carvalheiras, a requalificação dos museus dos Bisquinhos e do Mosteiro de Tibães e diversas intervenções na rede viária. Como disse há pouco, o PS votou contra o plano e o orçamento do município para o próximo ano porque, conforme frisou o líder dos vereadores socialistas, Artur Feio, o investimento nos cidadãos é absolutamente diminuto e a receita fiscal é a maior de sempre. Também a CDU votou contra, uma vez que o vereador Vítor Rodrigues considera que estes documentos não dão resposta aos problemas estruturantes do Conselho ou então são insuficientes. Em contraponto, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, mostra-se orgulhoso destas propostas, que considera, porventura, as melhores dos seus mandatos, pois atestam o modelo de desenvolvimento de um território virtuoso. Bom, mas agora então é tempo de conhecermos a opinião do nosso painel, começando neste caso pelo António Lima. António, concordo com as palavras de Ricardo Rio, quando ele se mostra orgulhoso e acha que este plano e orçamento talvez seja o melhor dos seus mandatos?
É assim, eu relativamente ao orçamento e ao plano, a primeira coisa que eu tenho que constatar é que, enfim, não há nada de novo. Há aqui algumas coisas de novo. Na introdução, estava até a guerra da Ucrânia, agora já se fala na guerra do Médio Oriente, ou seja, o cenário traçado na introdução do orçamento é tão negro que a gente diz assim, epá, isto aqui não vai haver dinheiro para mandar cantar um cego. Mas depois, enfim, avançando pelo texto, percebe-se que afinal o orçamento até é superior ao do ano anterior. Não sei para que é que são aqueles considerandos todos, nem creio que tenham grande reflexo, enfim, nas contas municipais, poderiam ter até eventualmente nas contas do Estado Central, mas enfim, digamos que isto já é para preparar os munícipes para o que vem a seguir. E o que vem a seguir, enfim, não traz nada de novo, ou seja, eu até tive o cuidado de trazer aqui o texto de 2023 para 2023 e agora este para 2024, e não há, essencialmente não há novidade. O que pode haver é, havia coisas que já estavam anunciadas que não se mexeu, em algumas nem um prego se espetou, e agora há a promessa que vai ser em 2024, é assim, continua a ser uma promessa, ou seja, se as coisas se fizerem, muitas das que estão, são bem-vindas, porque já bem tarde, até as coisas mais banais, como por exemplo a reparação das vias, não é? Ou seja, que diabo, quer dizer, já nos aqui queixámos várias vezes que os buracos são mais do que muitos e, enfim, para os automobilistas a cidade torna-se impraticável. Mas há aqui questões que, de facto, e claro, isto é um documento muito extenso, apesar de, como se costuma dizer, um plano e um orçamento é um instrumento altamente técnico, mas a verdade é que qualquer família tem que fazer orçamento todos os dias e tem que o fazer com critério. Provavelmente estes que são orçamentos mais complicados, o critério pode não ser o melhor, não é? Mas há aqui coisas que de facto nos deixam apreensivas, que são de facto aquilo que é o dia-a-dia dos cidadãos. Portanto, foi referido aí, penso que foi pelos vereadores do PS, é que de facto no dia-a-dia do cidadão não há nada de significativo. Ou seja, no caso, por exemplo, da habitação, não há nada de significativo. Há dinheiro, já foi anunciado há muito, mas não vai haver, pelo menos não estão aqui anunciados, compra de terrenos, anunciam-se compra de apartamentos. Há um concurso que penso que ainda não se realizou, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, ou seja, tudo muito lento. Relativamente ao apoio à renda, eu verifico que o 1,6 milhões que está previsto neste orçamento já estava previsto que pudesse chegar a 1,6 milhões. O problema é que o RADA, portanto, era o apoio direto ao arrendamento, mas agora é o RADA, portanto, o apoio direto ao arrendamento, e é o apoio extraordinário à prestação bancária. O montante continua a ser o mesmo, mas o número de beneficiários aumentou muito, não é? Porque há pessoas que têm habitação própria, estão a pagar o empréstimo e vão receber subsídio como? Só se puxar o lençol muito para cima, ficam os pés ao léu, não é? Não sei como é que se explica isto, porque aqui não diz como é que explica. E esta verba de 1,6 milhões já estava prevista para o RADA. Portanto, não compreendo muito bem. Quanto ao resto, enfim, há aqui, de facto, como já foi dito pelo moderador, há um aumento, digamos, da receita, muito por força das transferências do Estado Central, que vieram acompanhar também, portanto, a assunção de novas responsabilidades na educação, na saúde, por parte do município. Sendo certo que outra coisa estranha que eu noto aqui no orçamento é que, a dada altura, se refere que, digamos, a autarquia devia ter um maior montante relativamente à parte dos impostos que lhe cabe, nomeadamente do IRS. E eu fico estupefacto quando, todos os anos, a autarquia pega numa parte do IRS e devolve ao contribuinte. Ou seja, isto é para fazer política, digamos, eleitoralista, porque pedir ao Estado Central para dar ao munícipe não faz sentido nenhum, é para servir de correio. Olha, dê-me 10 que eu levo ali ao Joaquim ou à Maria. Não faz sentido nenhum. Portanto, tem que se dizer o que é que quer, ou seja, querem mais dinheiro para aplicar em quê? Se é para devolver, então o Governo Central pode devolver com a alteração dos escalões, etc, etc, não é? Ou seja, há aqui estas incongruências que, de facto, nos alertam para a tal situação. Ou seja, o orçamento é um instrumento complicado, mas nos orçamentos das autarquias isso complica-se mais. Se calhar, se os munícipes tivessem digamos, de diretamente aplicar os dinheiros do orçamento, se calhar aplicávamos melhor, porque sabiam quais eram as necessidades mais prementes. Aqui dá-se tanta volta, não é? E de facto, quando a gente vai espremer isto, diz assim, mas isto é para quê? Ou seja, será, eventualmente, para pagar algumas obras que já estão prometidas não sei quando. Aliás, o presidente Ricardo Rio tinha aí um instrumento de medição, que eu até o tinha para aí, não sei onde é que ele anda, em que refere que nos primeiros 11 meses de mandato já tinha cumprido 25% das promessas eleitorais. Ou seja, agora ele tem mais, enfim, até mais um ano e alguns meses. É assim, das duas uma. Ou houve um hiato em que não fez nada, fica com os 25%, não é? Ou então já fez tudo. Ao ritmo que ele anunciou nos primeiros 11 meses já fez tudo. Mas os munícipes sabem que não fez nada, ou seja, não há nenhum projeto que não tivesse sido lançado já e que não foi executado. Quer seja a questão do São Geraldo, quer seja a questão da residência para estudantes na Confiança, quer seja a questão da Francisco Sanches, quer seja a questão das Carvalheiras, ou seja, tudo isso está à espera de começar. E as outras já estão em andamento, que é o caso de Tibães, do Museu dos Viscaínos, etc, etc. Ou seja, que está aqui com parangonas de, digamos, para realizar em 2024, mas o museu, até que eu saiba, pelo menos o exterior, está recuperado. É assim, dá-me ideia que isto é também um orçamento de vaidades. Assim, nós fazemos tudo, está aqui tudo, não é? E está, ou seja... O essencial está no orçamento, mas já estava em 2023 e em 2022, e vamos andando, o mandato está a chegar ao fim e até agora não vimos nada. Ou vão fazer tudo no último ano do mandato, o que me parece difícil, até porque é o ano da capital da cultura, não é?
Da cultura.
De maneira que, não sei, não vejo capacidade para isso.
João Granja, o António Lima acabou de dizer que, enfim, é um orçamento de vaidade, de promessas, já tinha dito para trás, e mostrou-se também apreensivo porque acho que não há nada de significativo para o dia-a-dia dos cidadãos. Está de acordo, João?
Não, naturalmente que não. Eu até estou preocupado que o António Lima pode, eventualmente, com um discurso tão radical em relação ao orçamento, tenha receio até que ele esteja deprimido, porque, de facto, com tanta preocupação e com esta perspectiva em relação ao orçamento, a última coisa que eu quero é que o meu amigo António Lima ande, de facto, com uma visão tão pessimista que lhe pode até trazer indisposições pessoais. Por isso eu não tenho a mesma visão dele, tenho uma visão bastante mais otimista e vou explicar porquê. E vou tentar...
Será uma visão cor-de-rosa?
Não é cor-de-rosa, não que se era para alegrar o Jorge Cruz, não, mas será uma visão mais objetiva,
mais alaranjada.
Embora, obviamente, eu vou fazer também um esforço sério para tentar contagiar o António Lima, mas compreendo que António Lima, com as suas simpatias, que tem pelo Bloco, às vezes tem dificuldade em abrir o coração a alguns desses aspectos. Mas vamos às questões concretas. Se tivesse que caracterizar este orçamento, em primeiro lugar, dizia o António, o orçamento está cá tudo, claro que sim, isto é um bocadinho como nas nossas casas, tem que estar tudo, tem que estar as despesas obrigatórias, tem que estar a água e luz, as despesas da limpeza, o gás e tudo mais, mas há tudo um conjunto de porque isto no fundo é o grande instrumento da governação do município e do concelho, e é, digamos, o plasmar das prioridades. Isto é o velho problema da política, é que se nós tivéssemos 3 milhões de soluções para 3 milhões de problemas, não havia necessidade de gerir prioridades, não havia necessidade de elencar essas mesmas prioridades, e todos nós sabemos que qualquer Câmara ou qualquer governação de qualquer Câmara gostaria imenso de resolver os problemas como se de uma varinha mágica tivesse, mas todos nós sabemos que com a contratação pública, com as regras, com os projetos, com as limitações, como diz o povo, isto não é atar e pôr ao fumeiro e as coisas aparecem feitas, por isso é normal que haja transições de obras de mandatos para mandatos e as coisas vão progredindo, vão evoluindo e vão sendo realizadas. Dizia eu que este orçamento para 2024 é, a meu ver, um motivo de congratulação. Eu explico porquê. É um dos maiores, é o maior orçamento de sempre da Câmara Municipal de Braga. E é verdade que acomoda os efeitos da descentralização de algumas competências da área da educação, da ação social e da saúde. Mas as verbas que correspondem a essas competências são 30 milhões. O que significa que se nós retirarmos esses 30 milhões aos 195, ainda fica um orçamento de 165 milhões de euros, o que é um grande orçamento para aquilo que são habitualmente os orçamentos da Câmara Municipal de Braga. Claro que é importante perceber que grande parte desta verba é consumida em despesas fixas, nomeadamente a parte dos salários e aquilo que é transferido para as empresas municipais. Por exemplo, para o Teatro Circo, para a Braga Habit e para a Invest Braga, estão consignados, digamos, automaticamente, para se perceber melhor, 6,3 milhões de euros. Em qualquer dos casos, na avaliação macro do orçamento, há uma componente de 57,4 milhões de euros, o que é mais do que um quarto, para investimento. Isso significa que, se somarmos esse investimento, essa verba que está para investimento, para obras, nós temos ainda que juntar 6 milhões de euros de investimento que vão ser concretizados através de transferências para as juntas de freguesia, para obras que as próprias juntas vão gerir. Ou seja, este orçamento tem, no fundo, previstos para investimento 63,4 milhões, o que é uma verba muito significativa e uma percentagem extremamente grande do orçamento para investimento. E por isso merece o meu sublinhar positivo e dei esta explicação. Por isso, se eu tivesse que caracterizar em três pernadas este orçamento, e depois do trabalho de análise que fiz, eu diria que, em primeiro lugar, ele privilegia a continuidade das políticas sociais e acho que se justifica, atendendo ao momento que se atravessa no país e no mundo. Por outro lado, aumenta claramente o investimento, e eu já apresentei os números que comprovam isso mesmo, não apenas em termos absolutos, mas também em termos percentuais, face a um bom orçamento que temos, e uma nota que também me parece muito importante é que não onera as pessoas nem as empresas com mais aumentos. Ou seja, enquanto que é normal em todos os orçamentos estar previsto, digamos, um aumento dos encargos, das taxas, ficou claro aqui que não há lugar ao aumento dessas taxas, que vão desde, digamos, o que se cobra pelo consumo das águas, dos saneamentos, da utilização de piscinas, os valores das rendas, até àquilo que acontece por via, digamos, da taxa de IMI, que também não aumenta, e também continua o Presidente da Câmara a honrar o compromisso de ir reduzindo, digamos, no fundo ir devolvendo progressivamente a componente do IRS sob a qual a Câmara pode intervir, que são 5%. Para sublinhar, depois temos, digamos, no fundo todo o campo de especialidade das várias áreas de intervenção, e eu diria que há aqui, apesar de tudo, boas notícias, mas são boas notícias que também vão exigir esforço da parte do município para comparticipar estas obras. E um dos temas que tem animado algumas das nossas discussões em anteriores programas foi um conjunto de intervenções que estavam a precisar de ser feitas, nomeadamente na Escola Básica 2-3 de Palmeira, na Calouste Gulbenkian, na Frei Caetano Brandão e na Escola Trigal Santa Maria. E são boas notícias que estas obras estejam previstas para arrancar no próximo ano, mesmo sabendo que há aqui uma comparticipação do PRR de 4 milhões de euros, mas nós sabemos que o custo real destas obras é superior ao dobro desta verba, o que significa que o município vai, digamos, ter que comparticipar significativamente com este, para que possam concretizar estas obras. Ao nível da saúde, há um compromisso de construção da Unidade de Saúde Campos Vilar e as outras intervenções na área da saúde, que tem apoios também do PRR, mas esta construção da Unidade de Saúde de Campos Vilar, para as pessoas perceberem melhor o que é que se trata, era onde funcionava o antigo Centro de Saúde Mental em Gualtar, perto da Universidade do Minho, naqueles terrenos que são propriedade do Ministério da Saúde, mas esta é de facto uma estrutura importante que, pela sua dimensão a ser concretizada, passará a ser o centro mais importante da cidade ao nível da prestação destes cuidados de saúde. Queria sublinhar que há aspectos, nomeadamente da componente social, que se mantêm e que são muito relevantes, e que eu sublinharia dois ou três exemplos. A gratuitidade dos transportes públicos para crianças e jovens que frequentem até ao 12º ano e ensino universitário, manutenção dos benefícios e descontos e os serviços gratuitos para a população sénior e a continuação do pacote que havia dos apoios diretos às famílias, às crianças e aos jovens com necessidades específicas, que era algo que não havia no passado e que foi criado este ano e que vai continuar a ser reforçado. Em relação à questão que o António Lima levantou da inscrição para o valor do RADA ser, digamos, semelhante ao valor anterior, dar uma nota, é que apesar de estar inscrito 1,6 milhões, no mandato anterior esta verba não foi toda tomada. O RADA é um apoio que vai sendo reduzido ao longo do tempo e há a disponibilidade do município que, para reforçar este item, caso se venha a verificar que os pedidos de apoio aos apoios às prestações, ao pagamento da prestação bancária, se de facto dispararem, há o compromisso de reforçar esta componente para poder responder às solicitações da população. E tem havido bastantes e pode haver eventualmente essa necessidade, e é bom que haja esta abertura por parte do município para flexibilizar a transferência de recursos para poder responder a estas várias necessidades. Uhum. Para já ficava por aqui, para o Jorge poder ter o seu tempo de antena, depois tiver a oportunidade voltar.
tempo de antena com eleições no PS, tem piada. Jorge, o João virou o bico ao prego, diria, e depois do António Lima, afinal, ele congratula-se com o plano e o orçamento, pela continuidade das políticas sociais, pelo aumento do investimento, por não onerar nem as pessoas nem as empresas.
Bom, eu notei aqui uma ligeira diferença, que se calhar não é tão ligeira como isso. O Ricardo Rio disse que estava orgulhoso deste orçamento, que é talvez o melhor do seu mandato. Estava orgulhoso. O João, enfim, embora tendo dito que bastante otimista, por outras razões, disse ele, ele não explicou bem quais são, se tem a ver com alguma coisa na Cera Branca.
Eu quantifiquei o orgulho. Eu expliquei porque é que...
Não, é que tu falaste em congratulação. Senhora, é diferente
Branca,
do orgulho.
Agora, Senhora Branca quer dizer a sede do PST,
exatamente,
não é?
Exatamente. Ah. Não sei se é por outras razões que eu era otimista, se tem a ver com a Senhora Branca ou com a cor, não sei.
Não pode eu pensar tivesse, que é alguma...
O João... O João teve a tentação de classificar o orçamento e o plano em poucas palavras. Eu, se tivesse que classificar em poucas palavras, numa frase, diria que o orçamento e o plano, na boca de Ricardo Rio, seria algo como agarrem-me, senão eu faço as obras que prometi há anos, não é? Pode ser que ele faça, agora falta pouco tempo, ou se não, deixa para outro, não será, João? Há aqui um aspecto para mim bastante positivo, que é o investimento na cultura, o que não surpreende também, sendo o 2025 a capital nacional da cultura, há que em 2024 de facto, enfim, fazer uma série de coisas, uma série de investimentos que são bem-vindos. Só é pena não ser apresentado também aqui, porque neste orçamento e neste plano nota-se aquilo que já falámos há bocado sobre a mobilidade, que não há um plano, não há, aqui também não há um plano integrado. O que se vê são intervenções desgarradas, mesmo Na opinião de um otimista, como é o João, que se manifestou otimista, nós vemos que o João falou em coisas desgarradas, não fez ligação, porque não é possível fazer ligação de um plano que este orçamento represente. Atua ali, mas não há qualquer fio condutor em todo este processo. Nós sabemos não, promete-se avançar com isto, mas não se sabe o que é que acontece a montante e a jusante, não é? O António disse muito bem que grande parte das obras vêm de orçamentos anteriores, de planos anteriores. Nós não podemos deixar de falar no São Geraldo, nós não podemos deixar de falar no centro cultural que está para arrancar, arranca ou não arranca. Não podemos deixar de falar da Casa dos Cribos, que inexplicavelmente está fechada. Não podemos deixar de falar no Museu da Imagem, que está a cair. Não, quer dizer, há uma série de coisas que já deviam estar resolvidas há muito tempo e que vão sendo adiadas, são empurradas com a barriga. Com a barriga não será, porque não há assim gente assim tão volumosa na Câmara, mas há um ou outro, mas não me parece que empurrem com a barriga. E, entretanto, nós vemos que estas coisas não se resolvem. E este executivo camarário tem o recorde de admissão de funcionários. E já vem aí mais. Já estão mais umas dezenas para entrar de técnicos superiores nos próximos tempos. E, portanto, não se percebe também, em comparação com isso, nós temos a contrabalançar, se calhar, cada vez mais entrega fora ao exterior de planos, de projetos, enfim, de tudo que se pode pedir ao exterior. Curiosamente, é quase sempre, enfim, a gente conhecida, mas pedem fora, não fazem na Câmara, não percebo porquê, deve ter peçonha ali, eu não sei o que é que há, mas ali não se faz nada. Claro que eu não quero ser exaustivo como o João, aliás o João faz o papel dele, a ser exaustivo, a dizer que vão fazer isto, vão fazer aquilo. Eu, por exemplo, quando o João fala nos 30 milhões que vêm, que é o diferencial do orçamento por causa das verbas que vêm do João, eu, por exemplo, aí eu sou muito cético, eu não sei se esses 30 milhões vão chegar, eu desconfio mesmo que não vão chegar e que provavelmente vai ser necessário as verbas próprias do município para ajudar a resolver esses problemas, mas disso ninguém fala. E eu acho que deviam falar, que deviam levantar essa questão. Não é chegar à altura, depois não fizeram e dizerem, não vieram verbas, nós não temos verbas que cheguem.
Eram acusados de fazer um orçamento de desconfianças.
Não, não é, mas tem que ser um orçamento real, um orçamento realista.
Nós partimos do princípio que o Estado Central é sério.
Não, não é isso. O Estado Central é sério, transfere os 30 milhões. A Câmara concordou com os 30 milhões. Se não chegar, a responsabilidade é da Câmara, porque não levantou o problema.
Se o Estado Central transferir os 30 milhões, já é um sossego. O meu receio é que não os transfira.
Não, não,
isso é que é dramático.
Não, mas o meu receio não é esse. Eu acho que o Estado Central vai honrar os seus compromissos. E, portanto, vai transferir os 30 milhões. O meu receio é que os 30 milhões não vão chegar, principalmente pela veia gastadora deste executivo, que vai só em consultas externas e trabalhos exteriores, vai gastar muito dinheiro, com toda a certeza. E depois nós vemos uma coisa, quando o executivo faz este barulho todo, enfim, barulho no sentido de mediatização de uma coisa que nem devia falar, devia ter vergonha, que é de 15 milhões para acorrer a questões de manutenção de vias. Isto já devia estar feito há anos. O problema das vias estarem assim é por não terem manutenção já há muito tempo. Depois não podem vir dizer, como dizem com frequência, que é chuva, que é isto, que é aquilo. Não é. É falta de manutenção do trabalho, das estruturas que faz com que isto aconteça. E mais, eu vou mais longe, obras já feitas de restauro por este executivo, se não tiverem obras de manutenção, algumas delas já começam a ter problemas e não se vê a fazer. Ou seja, vai sobrar com toda a certeza para o próximo executivo, não será, João?
Só para dizer ao Granja que o orçamento, tirando as dotações para as competências que a Câmara assumiu, é exatamente igual ao do ano passado, 165 milhões. Ou seja, não tem novidade nenhuma. O problema
é. Tem mais investimento.
Sim, tem. Tem mais, porque tem mais do PRR, etc. Sabemos que tem. Mas o orçamento em si é igual. Tirando o coisa, dá 165 milhões.
De facto, as grandes opções do plano e o orçamento são, obviamente, os documentos estruturantes da vida do município para o próximo ano. Como eu tinha dito no início, iríamos até ao final do tempo disponível com este assunto, mas a verdade é que o tempo voa, não temos hoje maior disponibilidade de tempo para poder continuar o debate, por isso desde já peço-vos desculpa aos três por não podermos fazer uma segunda rodada como é habitual no tema central. De qualquer forma, uma vez que estes documentos, as grandes opções do plano e o orçamento para 2024, respeitando-se ao município de Braga, ainda terão de ir à Assembleia Municipal marcada para o dia 15 de dezembro, desde já talvez possamos assumir o compromisso de voltar ao assunto de forma mais pormenorizada quando for discutido em sede precisamente da Assembleia Municipal. Peço por isso a vossa compreensão. Agradeço também naturalmente a vossa presença hoje do António Lima, do Jorge Cruz e do João Granja. Quanto a si, caro ouvinte, como sempre, apelamos a que participe cívica e politicamente na vida da cidade de Braga. Prometemos, naturalmente, voltar daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, desejamos-lhe uma excelente semana com muita saúde.